Mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Para já, os destaques. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde. Festas do Conselho de Constância em dia de apresentação. Vamos saber qual o cartaz reservado para esta edição. Lourdes Fernandes já não é diretora do Centro de Emprego. O governo nomeou socialista Alzira Henriques. Tribunal deixa em liberdade suspeito de abuso sexual de 10 crianças e que filmava os atos e partilhava-os na net. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No restaurante Lodes, as mulheres são rainhas. Dia 11 de março, há jantar especial para mulheres. Buffet de entradas frias, ameijos à bolhão-pato, salmão com molho de laranja, brás de camarão e alho francês, entrecosto assado com molho de mel e mostarda, sugestão do chef, buffet de doces e frutas e café. Estas iguarias são acompanhadas de música ao vivo com os guardiões do palco. Vai resistir? 11 de março, sexta-feira, jantar especial de mulheres, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Faça já a sua reserva através do 249-346-359. Lodes, existe a pensar em si. E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teremos céu pouco nublado ou limpo. Ainda a possibilidade da ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões norte e centro até ao meio da tarde, que serão de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas, acentuado arrefecimento noturno e formação de gelo geado em alguns locais do interior. Temperaturas máximas de 8 graus para a Guarda, 14 para Coimbra e Leiria, 15 para o Porto, Castelo Branco, Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos esta edição por dar prioridade ao direto. Esta quinta-feira fica marcada pela apresentação de mais uma edição das festas da Nossa Senhora da Boa Viagem e das festas do Conselho de Constância, um dos eventos com mais tradição do distrito de Santarém e, por que não dizê-lo, de Portugal, e que tem por hábito atrair milhares de pessoas à Vila Poema. A ERTS tem acompanhado a sessão de apresentação e vamos desde já saber mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde. Estamos efetivamente aqui nesta apresentação das festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, festas do Conselho de Constância. Tenho aqui junto a mim a Presidente de Câmara, Julián Morim, e começava por uma frase que proferiu no decorrer da conferência de apresentação. Esta é uma festa de encontros e reencontros. De facto, o programa das festas reflete um pouco tudo isso, não é?
Sim, efetivamente para nós é sempre uma festa de encontros e de reencontros, não só dos encontros entre a população das freguesias do Conselho de Constância, que convergem durante as festas para a sede do Conselho, mas também de reencontros de muitos que residem de fora e mesmo no estrangeiro, aproveitam esta ocasião da Páscoa para vir visitar os seus familiares e para vir à festa. E, portanto, é muito comum durante as festas nós encontrarmos amigos, conhecidos, falarmos, convivermos e, portanto, eu exprimi-me dessa forma. Sim.
Um destaque ao outro, então, daquilo que vão ser estas festas, que no fundo são duas. Uma festa relacionada com o Conselho, a outra com esta componente religiosa, as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, e que este ano tem um orçamento, segundo disse aqui também, da ordem dos 100 mil euros.
Exatamente, portanto, destacava o ponto alto das festas, que é exatamente no dia do feriado municipal, na segunda-feira de Páscoa, e que tem a ver com as que se destacam as celebrações religiosas, com a procissão, a benção dos barcos e das viaturas e também a subida e a descida dos rios, com a concentração à uma hora na zona ribeirinha, que é sempre um espetáculo digno de se ver. Depois, em termos dos três dias, a que nós propriamente chamamos as festas do Conselho, tem todo um conjunto de animação diversificada, que passa pela música, que passa pelo artesanato, passa pelo desporto, passa pelas exposições, pela mostra de doces e sabores, e, portanto, um conjunto de atrativos que faz com que se passem, eu diria, três dias agradáveis em Constância.
Vamos terminar. Fica então o convite para estas festas, que já são dentro de dias, 27, não está assim tão longe, no próximo fim de semana, portanto, desse dia 27, 28 e 29. De facto, o convite aqui em direto para quem quiser vir até Constância.
Exatamente, portanto, um convite e um convite... tendo em conta que, por experiência própria, temos sempre muitas pessoas a convergirem para Constância nesses dias, dar aqui a informação que, mais uma vez, vamos ter zonas de parque de estacionamento assinalados na parte mais alta da vila, mas que temos um transporte, portanto, um mini autocarro que faz transporte e faz um circuito entre a festa e esses mesmos parques de estacionamento, meia hora. E, portanto, a falta de estacionamento e o facto de ter que se andar a pé um bocadinho não se vai colocar para todos os que desejam e tenham mais dificuldades em aceder ao centro histórico da vila. Portanto, serão todos bem-vindos e, naturalmente, não se vão arrepender.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, nos dias 26, 27 e 28 deste mês de março, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, festas do Concelho de Constância. Aqui fica também o convite para uma deslocação até às margens do Rio Tejo e Vezer para participar então nestes eventos que vão ser muitos no decorrer destes três dias. António Feliciano.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Lourdes Ferromal Fernandes já não é diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo. A Tomarense foi substituída por Alzira Henriques, de 57 anos, afeta ao Partido Socialista, que era diretora do Centro de Formação Profissional de Alverca. Esta mudança foi publicada nesta quarta-feira em Diário da República. Recorde-se que o centro tem sede em Tomar e era dirigido desde há 6 anos por Lourdes Fernandes. O governo do Partido Socialista preferiu então nomear uma pessoa da suas cores, neste caso Alzira Henriques, preterindo a atual presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, afeta ao Partido Social Democrata. A Câmara de Tomar vai ter que recuar no projeto que tinha delineado para o chamado Fórum Romano, terreno situado nas traseiras do Quartel dos Bombeiros, precisamente na Rua Carlos Campeão. À semelhança de outros processos, que a Hertz avançou em tempo oportuno, também aqui a autarquia não poderá contar com os aguardados apoios comunitários. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, quando questionada por João Tenreiro. O vereador do Partido Social Democrata recordou, em recente reunião do Executivo, que em novembro de 2014 foi dito pelo então vice-presidente Rui Serrano que os trabalhos de reabilitação daquele terreno iriam começar em breve, só que já passou bem mais de um ano e aquelas ruínas continuam perdidas no meio de ervas e de lixo.
Em novembro de 2014, o na altura vice-presidente Rui Serrano, o ex-vereador Rui Serrano, também era vereador na altura, afirmou em reunião de Câmara que já tinha todas as autorizações por parte dos proprietários necessários para poder intervir na recuperação do Fórum Romano. Portanto, isto em novembro já tinha, em novembro de 2014. Portanto, na altura foi um dado assente, como também foi na altura um dado assente, que íamos ter um investimento de uma empresa indiana em Tomar e que só não se seguia ao terreno porque é uma questão de especulação. Portanto, são tudo questões que são dados assentes. O que é certo é que sobre este caso concreto também nada sabemos sobre isso. Portanto, já lá vai mais de um ano. E queríamos saber também como está a situação relativamente ao Fórum Romano.
As ruínas romanas estavam naquilo que era o plano estratégico, estavam e estão, naquilo que era o plano estratégico de desenvolvimento urbano. E como eu falei no início do PAOD, foi um dos projetos que foi largamente, corte de verbas foi grande. Temos o projeto feito, temos orçamentado a intervenção naquele espaço, sabemos o que queremos fazer. Estávamos à espera, obviamente, de fundos comunitários para não avançarmos, porque há ali uma parte que vai ser a aquisição dos terrenos, que só é financiado a 10% a aquisição dos terrenos. Houve ali alguns impasses com os herdeiros do terreno, mas finalmente chegou-se a negociação ao senhor vereador. Agora, há projetos em que a Câmara pode avançar sem financiamento comunitário, já há outros em que vamos a financiamento comunitário. E daí que isso era importante para nós e continua a ser, estar como elencado uma intervenção elencada no âmbito do PEDU. Foi reduzido as verbas, vamos ter que repensar, fazer um projeto mais adequado àquilo que são as verbas que vamos ter.
A Junta de Freguesia de São Pedro terá que pagar cerca de 168 mil euros aos proprietários de um caminho, que afinal é privado, e que permitia o acesso à praia fluvial de Sanches da Cunheira, na Albufeira de Castelo de Bode. Este é um diferendo com muitos anos, precisamente desde 1995, e que agora caiu em mãos no atual executivo da Junta, que, recorde-se, é liderado por Lourdes Fernandes. Aliás, a decisão do Tribunal foi motivo para a realização de uma Assembleia de Freguesia extraordinária, que decorreu nesta segunda-feira e onde ficou decidido por unanimidade não avançar para qualquer outro recurso. Ainda assim, é possível que seja tentado um acordo com os proprietários do terreno, naturais da freguesia de Tramagal, Conselho de Abrantes, uma vez que está em causa uma verba avultada, que supera até o próprio orçamento da Junta de São Pedro. O Tribunal considerou então que o caminho em causa é de propriedade privada, pelo que o acesso dos populares à praia fluvial é proibido. Refira-se que a ERTE tentou obter uma reação de Lourdes Fernandes, presidente da Freguesia de São Pedro, mas a autarca amavelmente escusou-se a prestar comentários nesta fase do processo.
Rádio ERTE, informação.
Apesar das suspeitas em torno do abuso sexual de 10 crianças, meninos, e ainda da prática dos crimes de pornografia infantil, resultante das filmagens que fazia dos mesmos atos sexuais, o Tribunal Judicial de Leiria não aplicou a medida de coação mais gravosa, ou seja, a prisão preventiva, optando por permitir que o homem, apontado pelo Correio da Manhã como presidente da Associação de Surdos do Oeste, fique em liberdade a aguardar julgamento. O indivíduo de 50 anos, está ainda sujeito a apresentações diárias às autoridades e fica proibido de se aproximar das vítimas e ainda de locais frequentados por menores, nomeadamente escolas. Tal como a ERTS avançou nesta quarta-feira, dando sequência a um comunicado da Polícia Judiciária, foi possível determinar que o homem se dedicava à prática reiterada daqueles crimes, sendo identificado o local de acesso e de partilha massiva de imagens pornográficas por via informática. No decurso de busca domiciliária, nas Caldas da Rainha, foram detectados e apreendidos diversos tipos de suportes digitais, alojando ficheiros que contêm enorme quantidade de imagens e vídeos de cariz pornográfico obtidos na internet ou realmente captados e produzidos pelo próprio suspeito.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cineteatro Paraíso vai receber nesta sexta-feira a Noite de Fados dos Forcados, iniciativa inserida nas comemorações dos 60 anos de existência do Grupo de Forcados Amadores de Tomar. Registo para a presença de nomes como Teresa Tapadas, Ana Laíns e Zé Português, entre outros, sendo que os bilhetes estão à venda na União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais e ainda no Cineteatro Paraíso. As reservas podem ser efetuadas pelos números 917-043410 ou então 917-290-543. Em jeito de antecipação ao evento, a ERTS falou com Carlos Santos, da direção do grupo, que sublinhou a importância de promover eventos do género para angariar receitas.
Destaca-se, de facto, já na próxima sexta-feira, no Cineteatro Paraíso, um grande espetáculo de fado com bons artistas, nomeadamente na parte de música o trio de Custódio Castelo, que é um nome subejamente conhecido em termos nacionais e internacionais, e depois um lote de fadistas que fizeram o favor de estar presente neste espetáculo para ajudar o Fundo de Assistência dos Forcados, tais como a Teresa Tapadas, Ana Laíns, Ana Frazão, uma tomarense, Ana Paula Martins, Zé Português, outro tomarense, José Freixo, Raul Caldeira e Carlos Leitão. Estamos convencidos que arranjámos aqui um lote de músicos e de fadistas que irá proporcionar a todos os aficionados e às pessoas que irão estar, com certeza, no Cineteatro Paraíso, um bom espetáculo de fado em Tomar. Estas coisas dos forcados, as pessoas por vezes não têm a noção dos custos que um grupo de forcados atualmente comporta. Posso lhe dizer, a título de informação, que um seguro anual para os nossos forcados custa na ordem dos 4 mil euros. Portanto, são verbas que, muito significativas, que nós só com a ajuda de toda a gente, dos aficionados, dos tomarenses, dos nossos amigos, dos associados da associação, que já temos felizmente alguns, vamos conseguindo levar a bom porto estas situações que os temos hoje, como toda a gente sabe, não são fáceis, e aqui na Forcadagem também não se torna nada fácil. O fado e os esteiros estão intimamente ligados, são duas vertentes fantásticas. O touro é um animal extraordinário, só quem não o compreende e não o conhece na verdadeira acepção é que o trata mal. E não são os aficionados, nem as pessoas que gostam da festa e do touro principalmente, que o tratam mal, mas sim outras forças que felizmente estão ainda muito, muito pequenas e que nós não vamos com certeza valorizar aqui.
Este é o primeiro evento de um conjunto de realizações que se enquadra no programa das comemorações dos 60 anos dos Forcados de Tomar, que começa às 5, a Noite de Fados, e vai terminar com um colóquio dedicado à atividade dos Forcados.
A Comissão Organizadora fez um programa vasto que vamos tentar cumprir ao longo do ano. Assim, iniciamos no dia 11 com os Fados. Depois, de 24 de março a 1 de maio, uma exposição na Casa Vieira Guimarães, uma exposição de pintura e desenho do Sr. Arquiteto Costa Rosa. No dia 7 de maio, no Motion Park, vamos novamente voltar a estar presente no Congresso da Sopa. De 22 de julho a 21 de agosto, também na Casa Vieira Guimarães, uma exposição sobre o grupo de Forcados Amadores de Tomar, onde irão estar cartazes antigos com história, os nossos troféus, fardas antigas, todo o espólio que o grupo felizmente vai tendo. No dia 7 de agosto, na Igreja de São João Batista, será celebrada uma missa por todos os Forcados e seus familiares, aqueles que já desapareceram do nosso círculo. A 20 de agosto, o momento alto em Tomar, a nossa corrida de touros, comemorativa dos 60 anos, com um cartel que vamos brevemente anunciar e que poderei-lhe já dizer que a banda que abrilhanta esta corrida será a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. Depois, de 14 de outubro a 30 de outubro, também na Casa Vieira Guimarães, uma exposição que dá pelo título de Festa Brava, uma exposição coletiva de pintura de vários artistas. E finalmente, a 26 de novembro, em local a designar, o jantar de gala e de encerramento destas comemorações. Temos também, ainda em data a designar, mais três eventos. Uma festa de campo, para as pessoas terem a noção do que é um dia no campo com um treino do grupo de Forcados. Vamos ter um concerto pela Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Em princípio, será no Jardim da Várzea Pequena. Ainda não temos o dia concreto. E, finalmente, também um colóquio com figuras da festa, da Forcadagem, em termos nacionais, no auditório, em princípio, da Santa Casa da Misericórdia, para falarmos sobre o tema que nos une, que é os Forcados.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
O Rinabão cruza o Conselho de Tomar e foi desde sempre um sustentáculo da economia tomarense. Ele tem sido mote e fonte inspiradora para poetas, músicos, pintores e outros artistas. O potencial e o encanto do Val do Nabão atraíram para esta zona, desde os tempos pré-históricos, gente que por aqui se fixou. As referências da presença e ligação com o rio são constantes ao longo da história. Em tempos de lusitanos, de romanos, de muçulmanos, de templários, de reis e rainhas, da Revolução Industrial, etc. O rio continua a passar por aqui, por Tomar e pelo seu concelho, oferecendo-nos encanto e potencial económico que poderia ser melhor rentabilizado. Talvez estejamos numa fase de viragem, mas precisamos de dar a volta. Muitas das fábricas de papel, fiação, moagem e outras que existiram estão em ruínas. São somente memórias de outros tempos. A atividade agrícola esmoreceu e muitas das populações rurais abandonaram os campos. Mas, como dizia, há que dar a volta. Não podemos ficar adormecidos em relação ao rio. A par de outros potenciais que o concelho e a cidade de Tomar têm, o Rinabão é um potencial por explorar. Ideias e capacidade para conseguir este desiderato com certeza que existem. Faltam, contudo, dinâmicas que facilitem a identificação de ideias, oportunidades, recursos e a consequente passagem à fase de implementação. Ou seja, respeitando-se a sustentabilidade futura, nomeadamente a ambiental, há que promover dinâmicas que, de um modo integrado, nos levem de uma fase de inspiração para uma fase de transpiração. Para o fazer, no começar e recomeçar, conjugando vontades públicas e privadas. O Val do Nabão pode ser aproveitado em termos agrícolas com projetos inovadores desenvolvidos por jovens empresários que complementem técnicas e produtos tradicionais com tecnologia moderna e investigação. O Rio Nabão, com pouco investimento, pode ter as suas margens transitáveis, a pé e de bicicleta, a partir do Grual até à Foz do Rio, facilitando o acesso às belezas naturais que as suas margens encerram, abrindo oportunidades de negócio, de desenvolvimento rural e de atratividade para o concelho. Idem em ligação com o Rizézer, da Foz do Rio Nabão, para norte até à barragem e para sul até Constância. Os espaços do Nabão e do Zézer são ótimos para atividades de outdoor, bem trabalhados, nomeadamente em termos de comunicação, podem atrair de todo o país para o concelho de Tomar empresas e associações, trazendo comércio, potenciando o artesanato, a venda de produtos tradicionais, a ocupação de instalações hoteleiras e de restaurantes. Outras ideias existem. Há que trabalhá-las e implementá-las.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Estamos de volta às 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.